Parashat esta semana, Parashat Vayetze. Seja aula Leilui Nishmat, o meu avô Moshe Ben Israel, cujo Yortzeit vai ser esse Shabbat. Parashat começa contando como Yaakov sai de Beersheba, a casa dos seus pais, para ir para Haran, conforme a Parashat semana passada finalizou dizendo que ele iria. E Torá conta, ele parou no lugar do templo e ali ele dormiu, ele teve o sonho vendo a escada com os anjos subindo e descendo. E ele percebe que ele está num lugar extremamente sagrado, ele aproveita para pedir para Deus naquele lugar. E ele faz uma promessa que se Deus vai protegê-lo ao longo de todo o caminho, vai dar tudo o que ele necessita. Lechem le'echol, beged lirbosh. Pão para comer e roupa para vestir. Ele vai voltar em paz para casa. Então esse lugar vai ser um marco e vai ser a casa de Deus. E tudo que ele conseguir, ele vai tirar 10% para Deus. E aí a Torá conta como ele chega em Haran. E chegando em Haran, ele chega até o poço e vê que estão os pastores esperando para poder se juntar, muitos pastores, para poderem tirar a pedra que está sobre o poço. E ele vê a Rachel chegando e acaba ajudando ela para dar água. Ele tira a pedra do poço. Ele vai então até a casa do Lavan e lá ele resolve que ele quer se casar com a Rachel. E o Lavan já demonstra ser pilantra. E o Yaakov então exige que é tudo por escrito, direitinho, que ele vai trabalhar 7 anos para se casar com Rachel. Afinal das contas, a Rachel e Yaakov combinam um sinal, mas na hora do casamento o Lavan quis embromar de fato o Yaakov. A Rachel fica com muita pena da Leá, que vai passar uma vergonha muito grande, e ela acaba entregando o sinal para a Leá. Depois de Yaakov, ops, casei com a Leá, que história é essa? Reclama com o sogrão. O sogrão fala, não tem problema, você pode daqui uma semana casar com a Rachel e você me trabalha mais 7 anos por ela. Depois a Torá conta que ao longo desse tempo a Leá tem os seus primeiros filhos. Depois a Torá conta que ela parou de ter filhos. A Rachel vê que não tem filhos, ela dá sua ama para o Yaakov, usando o mesmo critério da Sará. E deu a Hagar e acabam nascendo 2 filhos. Depois a Leá também faz a mesma coisa, ele também tem 2 filhos, a ama da Leá. E depois a Torá conta a história do Daim, uma troca que é feita entre a Rachel e a Leá em troca dessas plantas que o Reuven traz. Não vamos entrar agora na toda a história, tem bastante detalhes para se entender. E depois o Yaakov pede para o Lavan, escuta, já trabalhei bastante já, agora eu quero fazer a minha parte, eu quero também ter o meu lucro aqui nesse trabalho. Eles fazem um combinado e separam os carneiros que têm manchas, eles mandam para longe com os filhos do Lavan, e o Yaakov fica somente com os carneiros brancos. E os animais que saírem desses brancos, que forem manchados, forem malhados, vão ser a parte de Yaakov. O Yaakov, então, usa um truque para conseguir ter bastante animais que nasçam malhados. Finalmente, depois de mais 6 anos trabalhando, o Yaakov vira para suas esposas e fala, e aí? Como é que fica? Ele está me enganando? Ela fala, a gente também... Nós não vamos ter nenhuma parte na herança dele. Imagina, o nosso pai já deserdou, a gente faz muito tempo, não está nem aí com a gente. Vamos embora. E assim, então, eles se levantam e vão embora. E no caminho, o Lavan fica sabendo que Yaakov foi embora com a família. E o Lavan persegue. E o que história é essa? Onde você foi? E aí o Yaakov aproveita esse momento para colocar os pingos nos is e explica tudo que eu fiz por você. E você me enganou centenas de vezes. Que história é essa? E assim eles fazem ali um acordo. O Lavan fala para o Yaakov fazer um acordo de paz. que ninguém vai atravessar esse lugar aqui de um lado para o outro para poder fazer mal para o outro. E assim eles assumem um tratado de paz. Queria comentar a respeito de uma coisa muito interessante, um midrash que aparece sobre o início da nossa parashá e todo um desdobramento que tem histórico. O midrash conta que quando Yaakov estava fugindo de casa, mais especificamente está fugindo do Esav, que queria matá-lo, o Esav manda o seu filho Elifaz perseguir o Yaakov. E esse filho Elifaz persegue o Yaakov e encontra o Yaakov. Ele tem ordem expressa do seu pai Esav, ao encontrar o Yaakov, mate-o. Elifaz encontra com Yaakov e olha para o Yaakov e fala: tio, o que, que eu faço? O meu pai me deu ordem expressa para te assassinar. Mas o Elifaz cresceu, como diz a linguagem do Midrash, Elifaz cresceu no colo do Yitzhak. Elifaz teve muito contato com o seu avô Yitzhak. Foi educado, e muito bem educado até, pelo menos no que dava, pelo Yitzhak. E ele não consegue fazer uma coisa dessa. Como que eu vou matar? Não pode ser uma coisa dessa. Como que eu vou matar? Ainda por cima, meu tio, não dá. E o Yaakov então diz para ele: faz o seguinte. Pega tudo que eu tenho. Estava levando sua riqueza, seu dinheiro, suas joias, suas coisas. Pega tudo que eu tenho. E pela Torá, Ani Hashuv Kemet. Um pobre é considerado como se fosse morto. E por conseguinte, você pode voltar para o seu pai e dizer que o Yaakov está morto. Estou pobre, estou morto. Como se fosse. É suficiente para o seu pai. Está aceito? Então o Midrash fala, você vai perguntar onde está a cabeça. Diz que um leão no meio do caminho atacou, pegou, você teve que se proteger, jogou para ele. Inventa história, mas o fato é, se o teu pai pergunta, você pode falar com todas as letras que o Yaakov está morto. E assim faz o Elifaz. Por isso que o Yaakov, quando chega na casa do Lavan, não tem nada, ele só tem o cajado. Esse é o Midrash que conta sobre esse episódio na fuga do Yaakov. Interessante notar, o Stifler dizia, veja só o quanto uma educação básica já é suficiente para uma pessoa que era filho do Esav, que não teve uma boa educação na sua casa. Tinha um pai assassino e até podemos olhar um pouco mais adiante, o Elifaz é pai de Amalek, que vai atacar o povo de Israel na saída do Egito. Quer dizer, ele, no final das contas, não é de uma família boa. Mas o fato dele ter crescido, o pouco que ele cresceu, no colo do Yitzhak, e a influência básica que ele teve do Yitzhak, já foi o suficiente para ele não assassinar o Yaakov e ainda ficar naquela dúvida. O que que eu faço? Ele pergunta para Yaakov, o que que eu faço? O Stifler só fala que, veja só, como uma educação judaica básica numa instituição decente já traz pelo menos instrumentos para a criança, quando crescer, parar para pensar nas coisas. Bom, aí você vai perguntar, muito bem, muito legal, a minha questão é, qual a recompensa que ele faz recebeu? Será que ele faz receber alguma recompensa? No final das contas, apesar de ser instigado e incentivado a matar o seu tio, ele não fez. O primeiro lugar que nós encontramos algo a respeito é no livro de Iov, Jó. O Iov, um dos seus amigos, uma das pessoas que ele foi se aconselhar, está escrito lá, no livro de Iov, que ele foi se consultar com Elifaz Hatimni. E esse Elifaz diz Urashi ali, no seu comentário, que Elifaz, olha, Elifaz, filho de Esav. E uma vez que ele cresceu, assim diz o Rashi, no colo do Yitzhak, ele mereceu ter Shetishrei Alav Shekhinah, que a divindade pairou sobre ele. Ele é um dos profetas que o mundo teve, o mundo não judaico. O Talmud diz que teve 7 profetas no mundo não judaico, ele faz um deles. Quer dizer, que ele teve aqui uma recompensa, o fato de ele crescer no colo do Yitzhak, ser uma base, não ter assassinado Yaakov, ter perguntado o que fazer, como fazer para solucionar essa questão, ele já mereceu ter esta revelação divina. Essa é uma outra passagem no Talmud. O Talmud conta, quando o Talmud fala sobre a destruição do segundo templo, o Talmud conta a seguinte passagem, e depois nós vamos ver que tem mais uma história que aconteceu também nessa época. Unkelus Barcalônimus. Diz o Talmud que havia um sujeito chamado Unkelus, filho de Calônimus. Ele era romano. Esse Unkelus era sobrinho do Titus. Ele era sobrinho do Titus, que foi o que destruiu o templo. E ele, esse Unkelus, queria se converter. E ele foi então e perguntou para o Titus. Só que o Titus nessa época já não estava mais vivo. E ele então fez lá magias para fazer o Titus vir a alma do Titus. Espiritismo. E perguntou, ele não era judeu. O judeu não pode fazer isso. E ele então perguntou para o Titus, aí nesse mundo, no outro mundo, quem é importante? Disse o Titus, Israel, povo de Israel. E o que você acha então de eu me ligar a esse povo? Ele disse, é muito difícil, eles têm muitas mitzvot. Difícil para você. Vai e cutuca eles, provoca eles. Porque conforme está escrito no Megilat Eichá, sobre a destruição do templo, Hayutzare Halerosh, aqueles que oprimiram os judeus acabaram subindo. Então talvez valha a pena, se você quer subir, você vai oprimir eles. No final das contas, Unkelus foi e se converteu. Unkelus se converteu ao judaísmo, tem a famosa história da Mezuzá com ele. Mas no final das contas, o Unkelus se converteu ao judaísmo. Tem um livro chamado Gilgulei Neshamot. Gilgulei Neshamot foi escrito pelo Rama Mifano. Rama Mifano chamava-se Rabbi Menachem Azariah de Fano. Fano é uma cidade na Itália. Ele escreveu um livro que ele recebeu essa informação do seu mestre, o Rabbi Israel Serug, que recebeu do seu mestre, o Arizal. Nesse livro ele escreve os Gilgulim. Gilgul Neshamot é reencarnação. Almas que retornam em outra pessoa para consertar coisas do passado, para reparar, para complementar, etc. E ele escreve no livro o seguinte, que o Unkelus Hager, esse Unkelus, o convertido, era um Gilgul, ele era uma reencarnação do Elifaz, esse filho do Esav, da história que nós contamos antes. Que ele não quis matar o Yaakov por ordem do seu pai. E ele pegou o ouro, pegou o dinheiro do seu tio, e deixou o seu corpo, deixou ele viver. Por quê? Porque ele fala, falou, o que eu vou fazer com a ordem que eu recebi do meu pai? E aí o Yaakov falou, pega tudo e o pobre é considerado morto e está resolvido, como nós falamos antes. Esse Elifaz reencarnou no Unkelus. E esse Unkelus foi perguntar para o seu tio Titus se ele deve se converter ou não. E o seu tio falou para ele que não vale a pena. E o que ele fez? O contrário do que o seu tio falou. Ele foi e se converteu, sim, ao judaísmo. Diz o Rama Mifano no Gilgulei Neshamot que o Titus é o Esav. Titus era a reencarnação, ele era descendente, inclusive, do Esav. Então aqui nós temos um reencontro entre os dois, onde lá no passado ele faz pedir um conselho para o Yaakov de como agir corretamente, e ele agiu corretamente. E aqui eles se encontram novamente. Úncalos se consulta com o seu tio, que é o Titus, que é Esav, e pergunta a respeito de se converter ao judaísmo, e ele não faz o que o seu tio está falando, ele faz exatamente o contrário para fazer também aquilo que era o correto para ele. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. O interessante aqui é que esse Úncalos contribuiu para nós com algo extremamente importante. Todo Rumash tem do lado uma tradução para o aramaico. Pode pegar um Rumash e olhar, você vai ver que tem do lado do texto em hebraico, tem em letrinhas menores Úncalos, a tradução da Torá para o aramaico. Esta tradução foi escrita, foi compilada pelo Úncalos, segundo o que ele aprendeu dos seus mestres, Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. E o Talmud fala que essa é a tradução mais fiel que tem da Torá. Porque é uma tradução que não só é tradução, ela também é comentário. Ela tem vários pontos que ela já é o próprio comentário. Tudo isso veio desde Moshe no Sinai até que o Úncalos trouxe isso para todos. Quer dizer, teve uma época que as pessoas esqueceram e ele aprendeu do Rabi Yoshua e Rabi Eliezer e ele compilou e trouxe isso novamente para o nosso povo. Tanto é que é uma mitzvah todas as sextas-feiras, toda semana, que as pessoas leiam duas vezes a parashá da semana e uma vez o Úncalos, essa tradução para aramaico. O que aconteceu aqui no final das contas? Algo incrível. E mérito disso, que o Elifaz não ouviu a voz do seu pai para matar o Yaakov, deixou o Yaakov vivo, ele mereceu futuramente se reencarnar no Úncalos, que não ouviu o conselho do Titus e ele se converteu ao judaísmo. Ele mereceu estudar a Torá e ele mereceu trazer a tradução da Torá para todos nós. O Yaakov Avinu, segundo o que o Zohar fala, e é conhecido isso, o Yaakov Avinu representa a Torá. Abraham é bondade, Yitzhak é a parte de severidade, é a parte de serviço a Deus, avodá, e Yaakov representa Torá, o estudo da Torá, como estava escrito na Parashá semana passada, que ele era uma pessoa íntegra que sentava nas tendas para estudar a Torá. O Yaakov Avinu, que representa a Torá, por conta disso que ele faz, poupou a sua vida, ele mereceu futuramente restabelecer a tradução da Torá. Então, está tudo interligado. Mas só para terminar, tem mais uma passagem interessante no Midrash Tanhuma. Midrash Tanhuma conta que o Titus, o Úncalos, tinha um outro tio, que era o César Adriano, Adrianus Caesar. E ele foi uma vez perguntar para Adrianus e falou: Adrianus, eu quero fazer negócios. Quero viajar para negócios. Me dá uma dica. Aí ele falou: como você vai fazer negócio? Para que você precisa fazer negócio? Somos ricos. Eu te abro o meu tesouro, você pode pegar o que você quiser. Disse ao Úncalos: não, eu quero viajar, conhecer outras ideias, outras coisas. Eu preciso fazer negócios. Quero fazer negócios fora. Me dá uma dica. Disse o seu tio Adrianus: meu sobrinho, quando você vê uma mercadoria, você procura uma mercadoria, você vê uma mercadoria que é rebaixada e está lá no chão, Netuná Baares, como ele usa a linguagem, está na terra. Vai e compra. Porque no final das contas, isso vai valorizar e você vai enriquecer. Muito bem. Sabe o que Unca nos fez? Unca nos viajou para a terra de Israel. E ele foi estudar a Torá. E ele estudou a Torá com Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. E começou a fazer milhares de perguntas para Rabi Eliezer e Rabi Yoshua respondendo todas as perguntas dele. E ele acabou se tornando um grande sábio. Depois ele voltou para Roma. Encontrou com seu tio Adrianus. E o Adriano perguntou para ele: você está com a cara diferente, o que aconteceu? Será que não deu certo os negócios? Será que você perdeu? O que aconteceu? Alguém te provocou? E um que falou: alguém vai me provocar? Sabendo que você é meu tio, você acha que alguém ousa me provocar? Falou Adriano: então por que você está com uma aparência diferente? Disse um que eu estudei Torá. Não só isso, eu fiz Brit Milá. Me converti ao judaísmo. Aí o Adriano olhou para ele e falou: quem falou para você fazer uma coisa dessas? Disse Unkelus: eu me aconselhei com você. Comigo quando? Disse: você tinha falado para mim. Quando eu falei que eu quero fazer negócio, você falou para procurar a mercadoria que está mais em baixa, se ocupar dela, que no final das contas ela vai se elevar e vai subir, vai valorizar. E eu fui procurar entre todos os povos e eu não encontrei um povo que está mais rebaixado na terra como Israel. E o fim dele é que ele vai ser valorizado e vai se engrandecer. Incrível. Mas aqui tem mais uma lição interessante e com isso nós terminamos. O Yaakov estava indo para construir a sua casa. E isso que ele fez de tirar todo o seu dinheiro, fez com que Yaakov fosse agora estabelecer a sua casa como um pobre. Pobre, não tinha nada. Depois ele acabou fazendo riqueza na casa do Lavan, depois de muito tempo. No começo ele ficou 14 anos, não tinha nada. Dizem nossos mestres, por que Yaakov tinha que passar por isso? Porque todas as coisas que o nosso povo teria que passar, os nossos patriarcas é que conseguiram trazer as forças para nós suportarmos. E uma vez que Jacó tendo construir a sua casa, o lar, um lar judaico, o Jacó Avinu passa por essa dificuldade de sustento. Ele monta a sua casa, ele constrói a sua casa na pobreza, para que ele pudesse naquele momento desenvolver as forças necessárias para os seus descendentes, Deus nos livre, em momentos de aperto, conseguirem passar pelo aperto e depois enriquecerem e depois conseguirem superar. Por isso que ele naquele momento montou a sua casa na pobreza. Veja só que ele faz então. Deixou de matar o Yaakov, mas pegou a sua riqueza para que ele mantivesse Torá e família com esse teste da pobreza. O Unkelus veio depois se ligar ao nosso povo por intermédio dessa ideologia. Um povo que estava totalmente arrasado após a destruição do templo, totalmente desprezado e desvalorizado perante a humanidade. Mas o Unkelu sabia que no final das contas, esse povo vai passar a ser muito valorizado. Eles vão crescer, eles vão se fortalecer e eles vão superar.